No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Discutir as propostas de financiamento e redução das desigualdades educacionais no Plano Estadual de Educação. Esses são os principais objetivos do debate que vai ser realizado logo mais às 9 da manhã na Assembleia Legislativa de Minas. Outro grande objetivo do evento é dar o pontapé nas visitas do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação a diferentes cidades do estado. A proposta é discutir e aprimorar as metas constantes nesse plano. Esse é o tema da coluna de hoje sobre o Plano Nacional de Educação. A reportagem é de Vanessa Bugre.
Definir as diretrizes, objetivos, metas e estratégias para o ensino público mineiro nos próximos 10 anos. Esse é o objetivo do PEE, Plano Estadual de Educação. E como forma de democratizar a discussão do tema, o chamado Fórum Técnico Plano Estadual de Educação vai percorrer diversas cidades do estado. O PEE é composto basicamente de duas partes. A normativa, que encaminha os 15 artigos do plano e estabelece as providências para sua implementação, e o anexo, com as metas e estratégias para o ensino da educação infantil ao superior. Todo esse conteúdo vai ser objeto de discussão e deliberação durante o Fórum Técnico, que vai promover encontros regionais, além da etapa final em Belo Horizonte, no plenário da Assembleia. Na avaliação do deputado estadual e presidente da Comissão de Educação, Paulo Lamacque, da Rede, os fóruns técnicos podem contribuir para o debate da pasta, sair do discurso vazio e passar a ser mais efetivo.
Debater com estudantes, professores, técnicos, profissionais, movimentos sociais, toda a população do estado de Minas Gerais, sobre a educação que nós queremos ter e as metas devemos apresentar para o estado de Minas Gerais. Sabendo da importância que a educação tem para qualquer país, para qualquer estado, nós estamos saindo do discurso vazio, construindo objetivamente o planejamento de Minas Gerais e fazendo isso de maneira participativa, porque ele sai do mero discurso da importância da educação. Sim, sabemos que a educação é importante. Qual educação nós queremos e como nós vamos fazer para financiá-la?
Na avaliação do professor de educação da Universidade Federal de Uberlândia, Carlos Henrique Carvalho, o caráter democrático dos fóruns técnicos sobre as propostas do PEE é positivo, mas ele acredita que todo debate pode ser perca de tempo caso o Plano Estadual de Educação não tenha continuidade.
Estabeleça um plano que seja, a partir de então, uma política estadual de educação. Porque a nossa grande dificuldade em termos educacionais, não só em Minas Gerais, mas no país todo, são as descontinuidades. Então você tem um plano que começa com o governo seguinte cria uma outra diretriz e assim sucessivamente. Então eu tenho que ter um plano que seja exequível e que tenha linhas gerais que contemplem o desenvolvimento social por algumas décadas. E aí seja feito só apenas alguns ajustes.
Durante os encontros regionais, os participantes vão poder assistir a uma palestra que vai apresentar a contextualização e os processos de constituição do Plano Estadual de Educação. Em seguida, vão ser formados 8 grupos de trabalho com o objetivo de discutir as metas e propostas existentes no plano, podendo ratificá-las ou propor alterações. Após a discussão, cada grupo vai escolher as propostas que vão apresentar durante a etapa final do fórum em BH. Na avaliação do professor Carlos Henrique Carvalho, existe a possibilidade de atraso na finalização do PEE por conta dos fóruns técnicos, mas ao colocar na balança o tempo investido na elaboração do plano e a qualidade e efetividade do texto, os possíveis frutos dos fóruns técnicos saem ganhando.
O problema não é você ter uma rapidez na elaboração do plano. O problema que eu vejo é que se você demore todo 2016, mas chega ao início de 2017 com um plano sólido, consistente em todos os seus sentidos, mas ter a ideia da consistência.
A elaboração dos planos estaduais de educação está entre as metas do Plano Nacional. O prazo previsto era de 1 ano da publicação da lei, ou seja, deveria estar pronto desde o meio do ano passado. O primeiro encontro do Fórum Técnico Plano Estadual de Educação está marcado para o próximo dia 26, em Coronel Fabriciano, Vale do Aço. A etapa final vai acontecer no plenário da Assembleia Legislativa, entre os dias 15 e 17 de junho, quando os representantes vão se reunir novamente em grupos, com as mesmas temáticas dos grupos das etapas regionais. Só depois de finalizado esse trabalho é que o texto vai ser colocado em votação. Repórter Vanessa Bugri.
O Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação é hoje às 9 horas da manhã na Assembleia Legislativa, no Santo Agostinho. Informações em www.almg.br.
Educação.
Hoje é Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, série de ações em universidades e escolas que vão ocorrer em todo o país. O objetivo é aproveitar o período de volta às aulas para incluir as comunidades escolares nas ações de combate ao Aedes aegypti, já que elas representam 60 milhões de pessoas. As atividades vão ocorrer em cerca de 190 mil escolas de educação básica, 63 universidades federais e 40 institutos e centros federais. A UFMG também está na campanha contra o mosquito. A partir das 9 horas da manhã, 2 mil panfletos serão distribuídos na entrada do Campo Saúde e a comunidade acadêmica vai ser recepcionada pelo Mosquitão Estrela, boneco com cerca de 1 metro de altura, que é mascote da campanha da Prefeitura. No Campus Pampulha, uma equipe de trabalhadores vai fazer a limpeza do anexo em construção da Escola de Música, descartando o lixo e eliminando os criadouros do Aedes. O mutirão começa já, às 8 horas da manhã. Estudantes que não compareceram ao ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, em 2015, ou que tiveram pedido indeferido pelas instituições de ensino, podem pedir dispensa diretamente ao INEP, o instituto responsável pela prova. O prazo vai somente até a segunda. É preciso apresentar requerimento de dispensa, declaração original de aluno regular e habilitado ao exame de 2015, comprovada por assinatura do responsável do curso e documento que comprove impedimento para participação. Informações em enades.inep.gov.br. Câmara aprova em primeiro turno proposta de emenda à Constituição que autoriza a universidade pública a cobrar por curso de extensão e pós-graduação lato sensu. A decisão sobre a cobrança vai ficar a cargo de cada instituição, respeitando o princípio de autonomia universitária. A exceção são programas de residência e de formação de profissionais na área de ensino que devem continuar gratuitos. Durante a votação, os deputados retiraram do texto a possibilidade de cobrança pelo mestrado profissional. Com isso, o ensino superior de graduação e pós permanecem gratuitos. A PEC ainda precisa passar por um segundo turno de votação. A cobrança pela pós-graduação é alvo de uma ação do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. O MP defende que o ensino gratuito deve ser para todos os níveis. Ainda não há previsão para o julgamento da ação. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Termina hoje prazo para envio de propostas para o workshop Diálogos Urbanos, criando espaços urbanos inclusivos em tempos de crise global. O evento vai ser realizado entre os dias 3 e 6 de maio na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no Campus Pampulha. Informações em www.cdplar.ufmg.br. Segundo o Congresso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG, recebe resumos até 8 de março. O tema é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Profissional. Evento vai ser realizado entre os dias 19 e 21 de maio no Campus Saúde. Informações em medicina.ufmg.br/congresso-fono. Vamos à última dica de hoje. Para o primeiro congresso do Núcleo Interdisciplinar de Estudos da Imagem, o prazo para enviar trabalhos vai até 1º de março. O evento vai ser realizado entre os dias 12 e 15 de abril no campus Pampulha da UFMG. Informações em ninfaufmg.wix.com/ninfa.
Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Corpo, Arte e Tecnologia é um dos lançamentos da editora UFMG, organizado por Eneida Maria de Souza, Antônio Luiz Assunção e Melissa Gonçalves Boechat. O livro discute questões como o pós-humanismo, a relação corpo-máquina e as distintas apropriações da tecnologia e da vida pela arte. O preço é R$ 66. Saiba mais em www.editoraufmg.com.br. Na Editora da Federal de Viçosa, um dos novos títulos é Participação Social na Saúde, Saber para Promover, de Renata Lopes Siqueira. Obra aborda a participação popular na gestão do sistema público de saúde, com o objetivo de contribuir para a atuação de profissionais e estudantes da área. O preço é R$ 27,00. Informações em www.editoraufv.com.br. Vamos à última dica de hoje. Editora da Universidade Estadual Paulista lança a segunda edição de Poesia, Mito e História no Modernismo Brasileiro, de Vera Lúcia Oliveira. Livro analisa as especificidades do modernismo brasileiro na poesia e a abordagem de temas que vão das classes marginalizadas ao elogio à colonização e ao nacionalismo. O preço é R$ 56,00. Saiba mais em editorunesp.com.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas redes sociais. Acompanhe facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.